Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, o homem com o maior fã-clube formado por metaleiros, Marcelo Perello.
E aí, amigos, ó, estou terminando aqui o meu traje de gala, só ajeitando aqui minha gravatinha borboleta, porque hoje é dia de celebrar os melhores.
Com a gente aqui também, o homem com o maior fã-clube formado por youtubers, Renato Maciel.
Salve, salve, rataria, beleza? A gente já falou das diferentes definições de merda, mas hoje a gente fala de coisa boa.
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios do nosso podcast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo @ratos_cast, que é o nosso Twitter, e também pelo nosso e-mail, nossos dois e-mails, aliás, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox. Se você passou a temporada inteira e não baixou o CastBox, tá na hora, né? Aplicativo prático, fácil, tem o RatosCast lá em destaque. Você vai encontrar, além do RatosCast, mais de 240 mil podcasts e 16 mil rádios. Tudo gratuito, muito legal, não deixa de conferir. Nosso tema de hoje, como o Maguinho e o Renato já introduziram, nós vamos falar, finalmente, dos melhores filmes de 2016. O cast dos melhores filmes de 2015 foi o nosso terceiro cast dessa temporada, da terceira temporada. A gente já está há mais de um ano com uma temporada. E acho que chegou a hora, né, gente, da gente encerrar essa temporada com chave de ouro.
Ah, tá na hora, né, cara? E nada melhor do que esse cast especial de hoje, comentando das coisas boas desse ano. Foi uma temporada incrível e a gente vai falar de tudo que fez dela ser tão especial assim.
É verdade, eu acho que não tem cast melhor pra gente celebrar, né, que é falar de coisa boa, tudo que passou de bom, tudo que nós vimos de bom nesse ano. Então é isso, fiquem com a gente porque o cast hoje tá muito bom.
Olha só, eu sempre falo, quando chega no final do ano, quando a gente faz esse cast, eu falo o seguinte: tem muitos casts por aí com os melhores filmes do ano. Você vai ver muitos casts por aí, mas o nosso é especial, porque nós vimos filmes que vocês não têm ideia. Tem muita gente aí que não tem ideia nem que esse filme chegou, estreou, do que se trata. Você vai escutar filmes aqui que você nem sabia que existiam. Só aqui no RatosCast você vai ter uma lista especialíssima de filmes. Então prepara a sua caneta, prepara o seu celular, anote, porque você não vai querer perder as nossas dicas de hoje, porque hoje só tem o creme de la creme. Hoje é só o top do top.
É tão Entendeu? Top que ele falou até com sotaque francês.
Hoje é o nosso caviar, né? Agora eu ia perguntar, caviar é bom? Eu nunca experimentei, mas...
Nunca vi nem comigo, eu só ouço falar, cara. Agora, quero saber...
Eu tava enchendo a boca pra soltar essa piada.
Tava só esperando a deixa, cara.
Só esperando a deixa, é verdade.
Queria saber de vocês, antes da gente começar com a nossa listinha, começar com o nosso querido amigo Renatão. Renatão, foi fácil ou foi difícil selecionar a lista dos melhores de 2016?
Cara, eu vou te falar que algumas categorias foram complicadas, tanto que algumas delas eu tô com algumas opções aqui.
Não sei se eu vou meio... Vai decidir na hora também, fazer que nem o Maguinho.
Não sei se eu vou meio que decidir na hora, algumas, dependendo da escolha de vocês, eu tento encaixar alguma outra, só pra poder dar... Fazer justiça a todo mundo, sabe? Colocar diversas opções que eu concordo. Mas foi bem complicado em algumas categorias, cara.
Muito bem. Maguinho, pra você foi fácil ou foi difícil?
Não, eu assim, quando eu fui montar, eu realmente achei que seria mais difícil. Mas em algumas categorias foi até muito, muito tranquilo. Eu só fiquei...
Maguinho, você é um cara de pau, sabia? Porque tu chegou a me ligar, cara.
Foi,
pra eu te ajudar na tua lista.
Ah, verdade.
Caraca, a verdade...
Olha só.
Que eu fico na dúvida, sempre quando eu faço o cast dos melhores, de incluir ou não incluir filmes já premiados do Oscar. Entendeu? Então eu falo, pô, já foi premiado e tal.
Eu
sempre penso em filmes que já foram premiados, já passou, sabe? Mas aí meu questionamento foi basicamente esse. Mas, enfim, acho que eu consegui fazer uma salada bem, bem honesta.
Eu vou ser honesto, eu já descartei esses filmes do início do ano, que são do Oscar. Assim, na minha cabeça, eles chegaram aqui esse ano e tudo mais, mas na minha cabeça eles são filmes do ano passado, sabe?
Sim, concordo com você.
A gente tá numa outra época, sabe? Por mais que é porque a merda fica aqui, tudo demora pra chegar, sabe?
Bom, eu discordo um pouco de você, Natão. Eu acho que estreou esse ano e desse ano. Eu acho uma boa oportunidade até da gente rever algumas coisas e ver se realmente tá de acordo. Agora que você chega no final do ano, dá pra fazer um balanço legal, entendeu? Então eu acho que vale até a pena rever algumas coisas. Eu confesso que a minha lista, por exemplo, tem muito mais coisa do que eu vi no começo do ano do que eu vi ao longo do ano. Mas eu acho que isso é até um balanço legal, porque eu revi muita coisa, pude comparar com o que estreou até agora, no final do ano.
Então. Ah, bom, vai ser legal que a gente faz uma lista bem completa, né?
Vendo bem completa, com certeza. Com certeza. Bom, cada um tem o seu critério, nós vamos passar agora pra vocês o nosso Oscar do Ratoscast. Nós vamos começar primeiro por gêneros. Então, os melhores filmes de cada gênero. Então, eu vou começar com o nosso querido amigo Renatão. Eu pedi pra você selecionar a melhor comédia de 2016. Pode, por favor, dar o veredito final do Ratoscast pra gente?
Então, eu gosto muito de comédia e eu já levantei isso aqui algumas vezes, que um filme de comédia tem que fazer você rir. Esse é o principal objetivo dele. Então, num ano que a gente teve comédias bem fracas, como Caça-Fantasmas e outras comédias que passaram totalmente despercebidas, como Atos Péssimos, Tirando o Atraso, Irmão de Espião, Zoolander 2, Central de Inteligência, o filme que me fez mais rir esse ano não é uma pura comédia. O filme que me fez mais rir esse ano é Dois Caras Legais. Não tinha como ficar fora da categoria de comédia. Ele não é um filme puramente comédia. Dessa categoria, né? Ele é um filme de ação, é um thriller, né? Só que com comédia, né? Com elementos de comédia. Quem não conhece esse filme, ele tá na Netflix agora. A gente já fez um episódio inteiro falando sobre esse filme. É só você ver, cara, a maneira que a gente fala, a gente ri lembrando das cenas, sabe? Tem cenas marcantes pra mim do ano, como a sequência do Ryan Gosling meio que no final do filme, que é de chorar de rir. Ele no filme inteiro tá maravilhoso, o Russell Crowe, a dinâmica dos dois, né? É bem essa coisa de Shane Black de fazer Buddy Cups à lá, Máquina Mortífera, onde ele era o roteirista. Então é legal ver isso de volta, sabe? E com essa temática pulp por trás, uma temática noir. É bem interessante, bem divertido. O elenco é fantástico. Faz jus à categoria e merece ser lembrado aqui.
O Dois Caras Legais, ele foi o nosso cast de número 30 dessa terceira temporada. E eu só queria mencionar rapidamente o Deadpool, que é um filme bem parecido. Também é rated R, também é pra maiores, assim como Dois Caras Legais. Também é um filme que não é exatamente de comédia. E a gente também fez um cast sobre ele, foi o cast número 11 dessa temporada. Então vale a pena escutar os dois casts, que são muito bons. E como o Renatão falou, a gente passou mal de rir com essas duas comédias e merecem, tanto os Dois Caras Legais, que é o que tava na minha lista também, Renatão, você acertou em cheio, quanto Deadpool, eu acho que merecem menção. Maguinho, você ficou com o melhor filme nacional de 2016, certo?
Sim, verdade.
Fale pra nós, então, que filme você elegeu?
Ah, então, galera, é muito bom falar desse filme, cara, que na minha opinião é um dos melhores filmes brasileiros dos últimos tempos. O último filme, né, do Kleber Mendonça Filho, diretor do maravilhoso Som ao Redor também. Cara, e assim, é um diretor que ele trabalha, na minha opinião, com maestria, o cotidiano de uma forma muito, muito legal. E o principal, cara, ele apresenta a Sônia Braga, que na minha opinião tem a atuação da vida dela. Ela interpreta a Clara, que ela é a única moradora do centenário edifício Aquários, que foi comprado por uma construtora, mas que ela se recusa a vender o seu apartamento. O filme aborda pontos muito particulares dela. Deixa ela, porra, brilhar de uma forma incrível. É como dos filmes do Kleber, é cheio de metalinguagem, cheio de simbolismo. É uma pena termos escolhido O Pequeno Segredo para nos representar no Oscar, mas, na minha opinião, o melhor filme disparado do ano nacional se chama Aquários, e com uma menção honrosa muito, muito particular e muito incrível, um documentário que eu vi no Festival do Rio chamado Então Morri. É um filme também maravilhoso, quem puder achar, né, que eu acho dificilmente...
Ainda não estreou, ainda não chegou em circuito.
Dificilmente chega em circuito nacional, mas caso chegue, não perca, um filme maravilhoso, uma mistura de Boyhood com Benjamin Button, só que infinitamente melhor.
Pois é, muito bem escolhido, Maguinho. Também vi Aquários no cinema e tive essa oportunidade, depois que você encheu o nosso saco, meu e do Renato, pra ver filme. Eu fui com certo preconceito com o filme por causa de você. Você encheu o saco. E eu adorei. Tenho pequenas críticas em alguns momentos do filme. Eu acho que meia hora a menos não faria mal nenhum esse filme. Algumas subtramas não se fecham. Mas, no geral, é um filme extraordinário. Tá na minha lista entre os 10 melhores filmes que eu vi esse ano. E, como o Maguinho falou, excelentes atuações. Uma história bastante interessante. Eu fiquei com o gênero terror. O gênero que me dá até um certo temor. porque eu estou aqui até representando o Fernando Ticon, que faz os filmes de terror, né? Todos os casts de filmes de terror com a gente. Ele participa, então eu tenho que representar bem esse gênero. E o filme que eu escolhi para o gênero de terror, assim como o Renatão falou do Dois Caras Legais, esse filme de terror, ele não é bem um filme de terror. Mas eu debati bastante sobre ele. E se eu tivesse que categorizá-lo num gênero, tem que ser terror. Na sessão da Netflix, onde é que eles vão botar ele? Certeza que eles vão botar no terror.
Já sei pra onde tá caminhando isso.
Por isso que eu acho que ele é o melhor filme de terror, apesar de ele não ser exatamente só isso. O que, aliás, faz dele até melhor por não ser visto muito como terror. O filme é Demônio de Neon. É um filme extraordinário. Estreou em pouquíssimos lugares aqui no Brasil. Se você tiver a chance de ver esse filme, se você puder procurar esse filme de alguma maneira, não deixe de ver esse filme. Ele não é um filme pra todo mundo, assim como vários filmes de terror não são. Nós também fizemos um cast sobre ele. Foi o nosso cast número 39 dessa terceira temporada. E eu recomendo, assim, demais que você escute. Se você não souber nada sobre esse filme, escuta a parte sem spoiler. Se você já viu o filme, escuta a parte com spoiler, porque eu tenho certeza que você vai descobrir um outro filme, assim como eu, assim como o Renatão e a Patrícia que fizemos o cast. É a história de uma menina que vai pra Los Angeles pra tentar a carreira de modelo. E eu não vou contar mais do que isso, porque isso é só a semente da maçã. Isso não é nada do que você vai ver no filme. Você não tem ideia do que você vai ver nesse filme. É um filme lindíssimo, muito bem atuado, com cores muito vibrantes, muito vivo. É um filme que é completamente diferente de qualquer coisa que você já viu na sua vida, posso te garantir. Demônio de Neon, então, é o meu filme de terror do ano. Eu só queria fazer uma menção também, antes de perguntar pra vocês, a um outro filme que eu também não acho que é de terror, mas que merece uma menção nessa categoria, que é o Sala Verde, que a gente também fez o cast sobre ele. Quem viu sabe por que eu tô falando dele nesse gênero de terror. E eu quero falar também de um filme que o Maguinho me indicou, que foi um filme que provavelmente eu mais me caguei de ver. Foi um filme que eu tive que pausar algumas vezes pra poder terminá-lo, que é o The Nightmare.
Maravilhoso.
É um documentário sobre distúrbios no sono. Tá disponível na Netflix. The Nightmare, você vai encontrar lá, é o Pesadelo. O Demônio de Neon ainda não, acredito que vai entrar esse ano. E Sala Verde, eu espero que o quanto antes, porque é um filme também que eu desejo rever muito em breve.
A Bruxa, que eu acho que foi um filme fantástico esse ano, não só de terror, mas eu acho ele como uma obra cinematográfica maravilhosa, as atuações, a fotografia. Pra mim, A Bruxa é um dos grandes filmes do ano, independente do gênero.
E esses três filmes que vocês falaram aí são maravilhosos. Eu acho que os três filmes é cinema. Cinema onde ele te convida a embarcar, e é aquilo, embarque, porque a viagem vai ser insana.
Muito bem, Renatão, vou voltar pra você, porque a próxima categoria que a gente separou é uma categoria mais abrangente. Pedi pra você selecionar o melhor filme indie, independente, né? Que talvez não tenha chegado no circuito, ou talvez não estreou no cinema, enfim, é uma categoria mais aberta. Como o Renatão é um cara que tá sempre antenado nesses filmes que chegam em poucas salas, ou dificilmente chegam no cinema, eu pedi pra ele separar. Você conseguiu pensar em algum clássico indie pra gente?
Eu fiquei pensando em alguns filmes. Eu cheguei a pensar do Agnus Dei, que eu comentei aqui no nosso cast mensal, que é um filme franco-polonense maravilhoso. Pensei no L, que a gente comentou no cast do mês passado, que eu achei incrível também, do Paul Verhoeven, a volta dele ao cinema. Mas eu quero comentar aqui de um filme que eu não tive a oportunidade de falar nesse ano. É um filme bem esquisito, e que aqui não chegou nem a ser comercializado no cinema. Ele foi direto para home video. A galera pode pegar ele no NetNow, no iTunes, Google Play, que é um filme chamado O Lagosta, que é do Yorgos Lanthimos, é estrelado pelo Colin Farrell, numa atuação brilhante, acho que talvez a melhor da carreira dele, e para mim uma das melhores do ano. É um filme interessantíssimo, cara. Ele é esquisito, porque a premissa dele é, num futuro não muito distante, você não pode ser um adulto solteiro. A partir do momento que você fica solteiro, você é obrigado a ir para um hotel onde você tem 45 dias para encontrar o seu par. Caso contrário, você é transformado em um animal e é condenado a viver na natureza como um animal. Da sua escolha, no caso, né? Você escolhe um papagaio, um cachorro, uma lagosta. E o filme é muito interessante, cara, porque ele é basicamente uma sátira do que seria relacionamento, casamento, sociedade, e o fato de como a gente resolve colocar labels, né, colocar marcas em tudo, sabe, nominar tudo. Então, é interessante ver isso, sabe, eles constroem um mundo ali muito preto e branco, sabe, não tem tons de cinza, não tem meio termo para nada. Na verdade, o hotel propõe isso, você tem que viver a sua vida da maneira que a sociedade acha que é correta. Então, você não busca um companheiro pelo simples fato de você amar, você busca por ter uma companhia, por motivos absurdos que são apresentados no filme, como a mulher procura um homem porque ela tem medo de ser estuprada, o homem procura uma mulher porque precisa dela para caso de se engasgar, ser salvo. É muito interessante, sabe? Lembro o Charlie Kaufman e lembro o Wes Anderson, porque ele tem uma estética muito interessante, porque é um mundo chato, com personagens chatos e irrelevantes. Sim. Mas que isso tudo se transporta na estética do filme. E a própria maneira que o filme é filmado é meio chato, sabe? Mas é tudo proposto para construir aquele universo. E nesse mundo que a gente teve agora desse ano, de várias continuações e retornos de franquias e coisas do tipo, ter uma obra fresca e original desse jeito é interessante.
Muito bem, é um dos filmes mais originais que eu vi esse ano, concordo. É extremamente engraçado, ele tem momentos que você não espera que possa ter humor e realmente tem.
É um humor negro absurdo.
Vale lembrar, Renatão, que esse filme entrou no top 10 de vários críticos americanos. Eles têm filmes lá nas listas deles que não, a gente nem viu. Mas esse filme eu vi na lista de várias pessoas, foi por isso que eu fiquei curioso de vê-lo.
Eu fiquei
uma belíssima dica,
porque... cara. O Colin Farrell foi indicado ao Globo de Ouro de melhor ator em comédia e musical pelo Lagosta, o que é merecidíssimo pela atuação dele.
Merecidíssimo, absurda a atuação dele, realmente. Maguinho, o próximo gênero eu vou passar pra você, o gênero de animação, que é a sua cara, já que ano passado o seu melhor filme do ano foi uma animação. Então eu queria que você falasse pra gente qual é a grande animação de 2016.
Então, cara, amigo ouvinte, é um gênero que eu curto muito. E é com muita felicidade, cara, sério mesmo. E com muita alegria que eu digo que, para mim, né, a melhor animação de 2016 se chama Kubo e a Espada Mágica. É um filme dos estúdios Laika, né, e da direção do Travis Knight. O estúdio Laika, ele é um estúdio que insiste, como eu falei anteriormente, insiste em ir na contramão dos grandes estúdios, né, com Pixar, Disney, DreamWorks e tal. E é onde ele nos apresenta uma linda história, cara, em stop motion. Eu adoro esse tipo de animação. É a história de um menino chamado Kubo e sua ex, e seu bandolim mágico, né, o tal do Chimichang. Suas grandes aventuras e desventuras, aonde se contar histórias, porque ele é um contador de histórias, ganha tons, cara, maravilhosos, e te faz, como eu sempre falo, faz embarcar em uma viagem de conhecimento e de autoconhecimento próprio. É um filme que é muito adulto, é um filme mágico, cara, ele é maduro como ele tem que ser, tem no seu storytelling a grande metáfora do filme, sabe, que é um lindo filme de contar histórias. O filme é belíssimo, sabe, é muito colorido, o stop motion você fica bobo de como que eles conseguiram fazer aquilo. Então assim, minha grande animação de 2016 se chama Kubo.
Bem, quer dizer que você deixou a Pixar de fora esse ano?
Deixei de lado.
O Dory era Pixar, né? Você deixou de fora.
Verdade.
Eu queria fazer uma menção rapidamente a um filme que algumas pessoas, acho que a maioria deve ter visto, mas como foi no começo do ano, a gente até esquece. É um filme chamado Anomaliza. Já que eu falei do Charlie Kaufman, é uma animação muito interessante dele também, é um filme bem mais adulto, muito legal, assim, muito legal ver, é um filme bem rapidinho e bem diferente também, se você curte animação, você vai ver um tipo de animação bem diferente, eu gostei bastante também. Eu fiquei com o gênero de blockbuster, que engloba filmes de ação, filmes de super-heróis e tal. Nós fizemos um cast também sobre os blockbusters, cast número 35 dessa temporada. Você vai encontrar o link de tudo isso que eu tô falando no nosso post, no nosso site. E a gente já meio que elegeu o blockbuster lá, foi o filme que mais faturou esse ano. Se chama Capitão América Guerra Civil, filme da Marvel Studios, em parceria com a Disney. Como o Renatão citou o Caça-Fantasmas, vale a pena lembrar que este foi um ano de decepções de blockbusters. Vários filmes que até faturaram bem, não agradaram muito o público e a crítica. Eu acho que a Marvel, mais uma vez, a gente todo ano que a gente vai falando sobre os melhores filmes do ano, a gente acaba encaixando um filme da Marvel. É impossível não falar da Marvel, porque eles estão trabalhando bem a fórmula. E eu acho que todas as aventuras divertidas da Marvel, engraçadinhas e tal, culminaram nesse filme que é divertido, engraçado, mas muito sério. Apresenta questões muito mais interessantes, muito mais adultas, para um blockbuster. Apresenta e reapresenta alguns personagens novos, né, do universo da Marvel, e de uma maneira tão rápida e tão simples e tão perfeita. A gente fez um cast também sobre Capitão América e a gente chega a comentar isso, né? Como o Pantera Negra é apresentado nesse filme de uma maneira tão brilhante, tão rápida, que você sabe quem ele é. O Homem-Aranha, como eu posso falar do Capitão América sem falar do Homem-Aranha? Como agradou tanto? Eu acho que se a gente tivesse que eleger a melhor cena de ação do ano, eu acho que dificilmente a gente não poderia falar, deixar de fora da cena do aeroporto, que é uma cena maravilhosa. É um filme muito bom, é um filme com alguns problemas. Eu não gosto do final do filme, por exemplo. Não me agrada muito. Meio que contradiz tudo que o filme estava te vendendo antes. Mas uma das grandes atuações do Robert Downey Jr. no papel do Tony Stark. Acho que ninguém conseguiu bater o Capitão esse ano, mesmo depois de tanta concorrência.
Ah, cara, nesse momento eu não teria outra escolha. Eu acho que a melhor representação do que seria um blockbuster esse ano é o Capitão América Guerra Civil, por tudo que ele representa, não só como obra de gênero, né, de gênero de super-herói ou de um blockbuster, mas como qualidade de filme, sabe? Eu só falo no momento, porque eu ainda não assisti o Rogue One, então tudo pode mudar em um segundo.
E o que eu acho legal, assim, que ele te fez brincar com esse... com qual é o seu time, pra quem que você torce, sabe? Isso veio pra fora das salas e a galera comprou a ideia. Então, assim, é um filme dos blockbusters, né, desse ano. Guerra Civil, tá anos luz à frente de todos eles.
Muito bem. Essa parte agora que nós vamos fazer, cada um de nós elegeu um diferente. Então, já que nós somos pessoas com ideias bem diferentes, que gostam de filmes bem diferentes, nada mais justo do que a gente trazer a opinião de cada um. Nós vamos começar com uma categoria que é a de melhor diretor. Melhor diretor deste ano de 2016. Cada um de nós escolheu um diretor, eu acho que dificilmente foi o mesmo diretor.
Também acho.
Vou voltar novamente pro Renatão. Renatão, por favor, seu melhor diretor de 2016 e por que ele foi o Felizardo?
Ah, cara, é um dos meus diretores favoritos da atualidade. É o Denis Villeneuve, pelo filme A Chegada. Eu acho que ele se destacou não só pela qualidade, que acho que todas as obras dele já provaram que ele é um cara de muita qualidade. A gente já falou dele aqui algumas vezes, sempre de forma positiva, mas pela sensibilidade e pela visão dele de contar essa história. E eu sempre comentei dele aqui, eu já falei isso quando eu comentei da Chegada pela primeira vez, que eu gosto do Villeneuve porque ele é um cara que se inspirou muito no Fincher e para mim lembra muito os estilos, mas na Chegada ele foi para uma parada completamente diferente. Para mim ele tá puro Kubrick e brilhante, um cara que bebe do cinema, se alimenta do cinema e se inspira e coloca isso em suas obras, e eu acho que foi brilhante a direção dele nesse filme. Para mim foi a melhor do ano.
Muito bem. Muito bem dado esse prêmio também. Maguinho, seu melhor diretor do ano e por quê, por favor?
Eu ainda estou muito na dúvida, porque eu também tinha escolhido Denis Villeneuve. E concordo com tudo que o nosso caro Renatão falou. Sempre entregou filmes, no mínimo, bons. E o que ele consegue fazer com esse filme, assim, um filme que há muito tempo não desperta tantas reflexões na gente, né? E se você for analisar, ele tem um roteiro simples, cara. Mas com um peso, cara, com um peso enorme nas costas, sabe? Com simbolismos de interpretações, sabe? É uma cadência que ele tem na direção que é fantástica, conduzindo a trama. Consegue te envolver a cada vez que o filme vai te colocando mais em dúvida. Isso que eu acho...
Imagina, só pra gente não perder esse fio da meada, eu tava até falando hoje com uma amiga minha sobre o Homem Duplicado, Enemy, que é um filme dele que chegou aqui pouco antes dos Suspeitos, mesmo ano, né, 2013, e as pessoas gostaram muito mais dos Suspeitos do que do Homem Duplicado. Eu sou muito fã do Homem Duplicado, e eu acho que esse filme foi muito importante quando ele fez, pra ele estudar um pouco de como ele ia fazer o Arrival. Eu acho que a Chegada é um filme mais maduro, para um público mais abrangente, do que o Homem Duplicado. Mas ambos são brilhantes. E você vê que é um cara preocupado com questão social, com questão pessoal. É uma história que ela fala de muito e fala de pouco. Do planeta e fala de uma pessoa só. Não, então eu acho que é um trabalho extremamente maduro.
É, por mais que o roteiro seja simples, como o Marcelo comentou, a forma que é contado, a forma que a edição, né, montou o filme, a forma que é tudo estruturado ali, dá mais força por toda a mensagem que tava por trás do filme, sabe?
Sim, sim.
Faz ser uma obra muito mais interessante do que ela aparenta ser.
O Villeneuve é um cara que eu também me debati muito se eu colocava ele na minha lista, mas ele é um cara que ele não quer te explicar o filme. Ele quer que cada um saia do filme com uma ideia do filme.
Eu gosto disso, cara. Isso eu gosto de quem não me pega na mão.
É, isso é muito legal dele.
Não, vai, Maguinho, desculpa. É verdade. Só pra finalizar também, uma coisa que eu acho que a principal proeza dele na direção é ele, no filme inteiro, cara, ele deixar o público nas mesmas condições de conhecimento dos protagonistas. Ou seja, quase nada. O filme vai se descobrindo e você vendo sabe tanto pouco ou quase nada que os protagonistas estão passando ali. Então você vai junto com eles, sabe? Isso é uma maestria de direção precisa, sabe? E eu queria fazer só uma menção também, só citar o Alejandro González, né, em Iñárritu com o filme O Regresso, que é uma direção também espetacular, mas, na minha opinião, Denis Villeneuve é o grande diretor desse ano.
Muito bem, o meu grande diretor desse ano passou por muito pouco, o Denis Villeneuve, que era um cara que eu pensei em botar também, ia virar unânime, mas eu acho que tem que ser mencionado. É um italiano chamado Paolo Sorrentino. Tanto que o Maguinho já encheu o saco da gente com o Aquarius, eu enchi o saco deles com A Juventude, que é um filme desse diretor italiano. O que eu penso do Villeneuve, eu penso do Sorrentino. É um cara novo pro cinema mundial. É um cara que tem ideias extraordinárias, que faz trabalhos completamente diferentes um do outro, né? Do anterior. Esse ano ele veio, além da Juventude, o Youth, esse filme que eu achei maravilhoso, ele veio com uma série da HBO chamada The Young Pope, que é disparado o melhor trabalho que o Jude Law já fez na carreira dele. E é uma série que, se você ainda não começou a ver, procura, corre atrás, que é extraordinária. Tem um texto maravilhoso. É uma minissérie, na verdade, de 10 episódios. Foi inteira escrita e dirigida por ele. É um cara que filma muito rápido e ele tem um olho maravilhoso pra edição e pra fotografia. Os filmes dele são belíssimos. Paolo Sorrentino, ano passado, ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro com um filme chamado A Grande Beleza, que tá disponível na Netflix, se você puder procurar também. É um filme que, assim como o nome diz, é belíssimo visualmente. Eu acho que ele atingiu os trabalhos mais maduros dele nesse ano, e eu tô muito curioso pra ver o que ele vai fazer daqui pra frente. Então, por esses dois trabalhos que eu vi no cinema, eu dou pra esse cara que eu acho que as pessoas têm que procurar. Todo o trabalho desse cara é extraordinário também. Pra mim são dois caras, assim, que estão pau a pau ali. Nossa próxima categoria será Melhor Ator. É uma categoria que eu estou bem curioso pra saber o que os companheiros, colegas de mesa aqui vão apontar. Vamos começar de novo com o Renatão, seu melhor ator de 2016.
Como eu falei, eu tô batendo no critério de pegar filmes puramente de 2016, né, em vez de pegar esses filmes que eu acho do ano passado, chegar no início do ano. Eu pensei em colocar nomes como Ryan Gosling, pelo Dois Caras Legais, que eu já comentei aqui, que eu achei a atuação dele fantástica.
Sim.
E pensei em colocar o Colin Farrell pelo Lagosta. Mas como eu já falei nos dois filmes, falei brevemente deles, eu vou falar aqui de um outro ator que eu achei fantástico, de um filme que eu não esperava nada, não esperava, até que eu vou assistir no cinema, eu fui assistir por insistência do Marcelo, eu acho, que falou que era incrível, e o filme pra mim é maravilhoso, que é a atuação do Christopher Plummer em Memórias Secretas.
Boa!
Lá no comecinho do ano.
Que lembrança,
boa.
Cara, é um filme fantástico que conta a história do Zev, que é um senhor de 80 anos, que ele recebe uma missão de um colega dele do asilo, de deixar o lugar que eles moram, né, nesse asilo e tudo mais, pra ele buscar, aliás, ele encontrar e matar um nazista que torturou eles na Segunda Guerra. Só que o Zev, ele sofre de Alzheimer, então ele passa por poucas e boas a chegar no objetivo dele. Nossa, cara, a atuação do Christopher Plummer é fantástica. Você pode ver o primor, pra mim, desse filme e o primor da atuação dele É, na sequência que ele vai até a casa do cara que ele acha que é o nazista, e ele tem um confronto com esse personagem vindo pelo Dean Norris, que faz o Hank no Breaking Bad, pra galera conhecer. É um show de atuação dos dois e que, pra mim, só eleva o filme e eleva a atuação do Christopher Plummer, que pra mim merece ser muito celebrada aqui nesse momento.
Muito bem, muito boa escolha, Renato.
Obrigado.
Bela dica. Maguinho, seu melhor ator de 2016?
Então, eu fico muito contente de falar sobre esse ator, né? É um ator que eu acho fantástico, sensacional. Não teve um filme dele que eu não tenha gostado ainda. Tem filmes que não são tão bons assim, mas a atuação dele sempre foi acima da média. Eu estou falando de Ricardo Darín, o melhor ator da América Latina dos últimos tempos. Esse ano nos entregou duas produções muito boas e, o mais incrível, completamente diferente no quesito atuação. Foi o Koblet, né, que é o mais recente. Teve Truman, mais pro início do ano. E nesse Koblet é muito bom porque você entra, né, nos meandros da ditadura militar na década de 70. Ele é um ex-capitão das Forças Armadas e é encarregado de coordenar as operações dos conhecidos, os voos da morte. Deu uma bela chance da gente conhecer um pouco mais da história, dessas histórias obscuras, né, que as ditaduras, né, em vários países, de uma forma cruel, de uma forma, enfim, impiedosa, emprega nesses países. Então é um filme intenso, um filme visceral, um filme que vai te emocionar.
Que legal.
E é uma bela chance de você, se não conhece, conhecer este belíssimo ator argentino, que, na minha opinião, com esses dois filmes, e fez vários outros também, que eu posso citar: O Segredo dos Seus Olhos, Um Conto Chinês, Relatos Selvagens, Nove Rainhas, tudo isso que ele fez, e as produções desse ano, na minha opinião, o credenciam como o melhor ator deste ano de 2016. É isso aí, Ricardo Darín.
Muito bem, excelente escolha também, Maguinho. Como eu falei, meu critério é diferente. Eu acho que vale a pena a gente relembrar das grandes atuações até mesmo do começo do ano. O meu melhor ator desse ano foi o Leonardo DiCaprio, com O Regresso, The Revenant. É um filme que, enfim, a gente falou muito dele, né, no início do ano. Nós fizemos um clash especial sobre o Leonardo DiCaprio, que vale muito a pena vocês ouvirem, porque a gente debateu bastante sobre os momentos da carreira do DiCaprio e como ele evoluiu como ator. Acho que é uma atuação muito física, é um filme onde ele fala muito pouco e você vê muito no olhar dele. Então acho que vale a pena a gente lembrar dessa grande atuação do Leonardo DiCaprio, que finalmente levou o Oscar por esse filme. Mas eu queria fazer duas menções rapidinho. O Ryan Gosling, que o Renatão falou, seria a terceira menção, mas eu queria fazer a menção do Michael Fassbender no Steve Jobs, que é um filme do Danny Boyle. É um filme extraordinário e ele está absurdamente bem nesse filme. Ele fala o tempo todo nesse filme, ele não cala a boca, tanto que tem um momento no filme onde ele cala a boca e enfim, vira até uma cena engraçada, de tanto que ele fala. Como ele tá bem, como o sotaque dele tá perfeito. Eu, sinceramente, eu não via o Fassbender nesse papel. Quando ele foi escolhido pra esse papel, eu falei, pra mim não tem nada a ver. E, cara, ele me vendeu nos primeiros 10 minutos que ele era o Steve Jobs. Então, eu acho muito boa. E tem um filme que eu acho que poucas pessoas viram também, não me lembro de ter chegado aqui no circuito, um filme chamado Programado para Vencer, The Program, e tem um ator nesse filme chamado Ben Foster.
Adoro ele.
É um excelente ator, um ator que começou muito novo no cinema, e ele faz o Lance Armstrong nesse filme. A atuação dele nesse filme é o filme. O filme não é tão extraordinário como poderia ser, é um filme do Stephen Frears, que é um diretor muito consagrado, mas a atuação do Ben Foster nesse filme é absurda. Quem sabe quem é o Lance Armstrong precisa ver esse filme, porque também, com 10 minutos, ele te vende quem é o cara. Então, são duas atuações que eu acho que vale a pena também lembrar. Vamos para a categoria Melhor Atriz de 2016. Renatão, você tem a palavra.
Para mim, essa categoria foi, acho que, a mais difícil. Foi uma categoria que eu pensei seriamente em pegar alguém no início do ano. Acho que foi por isso que eu fiquei meio que nessa indecisão. Mas eu vou numa atuação recente e que, para mim, foi super marcante, que dá toda a força do filme, que é da Isabelle Huppert pelo filme Elle. É uma atriz francesa, eu comentei dela aqui no cast mensal quando eu falei do filme. Para mim, ela é a força do filme. a maneira que ela representa a personagem dela, que é uma mulher, uma empresária poderosa, pulso firme, invadem a casa dela e estupram ela. E a maneira que ela lida com isso é totalmente não convencional. Mais uma vez, como eu comentei do Colin Farrell com o Globo de Ouro, ela também recebeu uma indicação ao Globo de Ouro Melhor Atriz em Drama. Então eu achei super merecido e fica até minha torcida pra ela.
É, muito bom. O filme não é tudo isso, mas não, ela realmente leva.
Mas ela, porra, ela tá foda.
Maguinho, sua grande escolha de melhor atriz desse ano, por favor.
Bom, eu acho que vai ser surpresa, eu acho.
Olha.
Pra vocês e nosso pro cara amigo ouvinte. Minha melhor atriz desse ano se chama Sônia Braga. Pronto, falei.
Surpresa nenhuma.
Cara, eu fiquei pensando assim, pra quem viu Aquarius, você vê assim como parece ser fácil atuar. Eu acho assim, como parece ser simples atuar, sabe? O que a Sônia Braga entrega, você sai do filme assim, parece que ela não teve roteiro. Parece que ela tá atuando como a Sônia Braga, pessoa física, sabe? É de tão genial, de tão incrível que é, de tanta leveza, doçura, aquela fala bem pausada, pensando antes de falar, porque a gente pensa e fala logo depois, e enfim. E ela entrega uma personagem completamente incrível, cheia de segredos, e com uma força interior, sabe, de carregar os filhos todos, que são cheios de problemas, sabe? É uma atuação, ao mesmo tempo, muito visceral e ao mesmo tempo simplória demais, sabe? Então assim, você fica, cara, como isso é só a bagagem, isso é só a experiência, isso é só o conteúdo, né, de uma atriz genial, entendeu? Que nos brinda com essa atuação. Então quem não viu ainda, quem é, nossa, Marcelo está exagerando, não, nada, vejam, apreciem quase 2 horas e meia de uma atuação sublime. É isso que eu posso falar.
Muito bem. Eu não poderia concordar mais com as duas opiniões de vocês. Pensei na Isabelle Huppert, pensei na Sônia Braga. Pensei bastante na Sônia Braga, mas concordo demais com você. Mas eu pensei assim, ó. Que atriz me levou nos primeiros 5 minutos? Eu já tava, já tinha me vendido já. Quem foi essa atriz que em poucos tempo de tela já tinha me conquistado esse ano? Sem dúvida, essas duas atrizes que vocês falaram conseguem fazer isso com seus personagens nesses filmes, mas eu vou ficar com a Amy Adams no Arrival, A Chegada, porque os primeiros 10 minutos desse filme são, muita gente já comparou com o filme Up, né, da Disney. Nos primeiros 10 minutos, se você não estiver chorando, você é que nem eu. Você não chora em cinema. Então, eu me emocionei. Não chorei, mas me emocionei. E o cinema inteiro chorou. Já no começo da Chegada, já é assim. E principalmente por causa da atuação da Amy Adams. A atuação dela é tão boa, que o filme só funciona por causa dela. Os efeitos são ótimos, a história, como o Maguinho falou, é espetacular. Mas eu consigo pensar em poucas atrizes que conseguem, literalmente, te vender um personagem tão humano e com tantas camadas como essa atriz extraordinária, que já foi indicada ao Oscar 500 vezes, merece assim essa menção, porque a gente vê uma mulher liderando um filme de ficção científica. Eu sempre lembro da Sigourney Weaver, né? Pra mim é a pessoa. A Amy Adams faz uma coisa completamente diferente. E se ela não marcou o nome dela no cinema ainda, com esse filme, sem dúvida, ela marca. E merece uma indicação, hein? Merece uma indicação. Que, aliás, o Renatão falou isso já lá no nosso cast do Festival do Rio.
Foi sim, cara. A atuação dela é fantástica. Uma das minhas opções também. Mas como eu também achei que um de vocês fosse falar ela, eu vou preferir reservar e poder usar melhor as minhas opções. Sem sombra de dúvidas, vai ser recompensada com uma indicação ao Oscar, assim como ela já recebeu a indicação ao Globo de Ouro agora.
Bom, chegamos ao momento que todo mundo esperava, todo mundo está ouvindo para saber isso. Melhor filme de 2016, na opinião de todos nós. Só lembrando que depois do melhor filme, nós vamos fazer nossas menções honrosas, porque escolher um filme só é muito difícil. Só que esse foi o filme que chegou em primeiro, na nossa opinião. O melhor de todo ano. Renatão, por favor, diga-nos.
Ah, cara, esse aí eu pensei pra caramba, mas em 2016 o filme que eu achei melhor escrito, melhor dirigido, melhor atuado, cumpre melhor essa função, é A Chegada. Eu acho estranho eu escolher um diretor e não escolher o filme que esse diretor fez. Eu acho que não cabe, mas nesse... Então, tinha que ser A Chegada. É um filme majestoso, a maneira que a história é contada, acho que tudo que se podia falar sobre A Chegada, a gente já falou antes, falou aqui hoje. É um filme brilhante, é um filme que faz você pensar, são questões pequenas do dia a dia, mas que tem um peso tão grande quando se parado para analisar, sabe? Uma mensagem tão profunda por trás de tudo aquilo. Toda a qualidade técnica apresentada pelo filme, sabe? Uma fotografia absurda, uma trilha sonora absurda, atores fantásticos, uma direção de arte incrível para construir todo aquele conceito apresentado pelo filme. A Chegada, para mim, é o melhor filme de 2016.
Muito bem. Eu vou te falar que eu já esperava isso de você, Renato.
Eu tô um pouco previsível.
Já esperava. Eu sabia que você tinha gostado bastante do filme.
Eu gostei, cara. Na verdade, eu vou deixar uma menção aqui que o filme que eu mais gostei mesmo, eu não posso falar dele na lista e tudo mais, porque ele ainda não teve a estreia oficial aqui, eu vi no Festival do Rio, que é o Manchester à Beira-Mar. É o filme que eu mais gostei, mas ele não pôde, a gente não pode colocar ele ainda, porque ele não chegou pro público. Sim. Mas fica minha menção aqui para quando ele estrear, ele vai vir agora forte, né, nessa temporada de premiações, e fica muita dica para vocês. Se ele tivesse valendo, ele entraria em algumas categorias aqui.
Muito bem. Então, A Chegada é o filme do Renatão, o filme que estreou agora em novembro, né? Ainda está no cinema, então você ainda pode encontrar na telona, que é onde você tem que ver esse filme, porque ele tem um som e imagens extraordinárias. Maguinho, eu acho que também sei qual é o seu, mas eu quero que você diga para o nosso público. Seu melhor filme de 2016.
Bom, então, também fiquei muito contente em ter escolhido esse filme, porque ele traduz exatamente o que é cinema. Que é um filme, como o Renatão falou, te faz pensar sobre... Enfim, meu filme é A Chegada também. Eu acho que uma das coisas principais que esse filme faz, que há muito tempo não fazia, não só comigo, mas com quase todos que estão na sala, que é fazer o filme, ele vai embora contigo. Em casa, vai contigo no carro, vai contigo pro trabalho, no banho. É um filme que vai te acompanhar por um bom tempo, por um bom tempo. Cinema, eu acho que se não... Eu falei isso no cast dos Caça-Fantasmas, e eu acho que cinema, ele é ruptura, entendeu? É quebra de paradigma. E se uma obra não te faz ir além do seu cotidiano, que já é sofrido, enfim, e é chato, não é cinema. E A Chegada faz isso de uma forma poucas vezes vista. A sinopse é 10% do que é o filme, então o melhor filme de 2016 é A Chegada.
Muito bem, A Chegada foi o meu segundo melhor filme do ano. Eu sabia que vocês iam escolher A Chegada, eu tinha certeza. Eu só acho que eu preciso revê-lo ainda para ter essa certeza de que é o grande filme de 2016. Acho que ainda está muito vivo na minha cabeça. Gostei demais do filme, achei extraordinário demais, mas eu quero ter um tempo para revê-lo. Esse filme que eu achei o melhor filme do ano, concordando já com o Renatão de que eu não posso escolher o diretor e não escolher o filme, esse filme eu já vi 3 vezes.
Não,
e vocês não viram nenhuma. Vocês não viram.
Verdade, claro, claro.
Vocês não viram Youth ainda. Pra poder falar qual é o melhor filme do ano.
Esse filme desde dezembro pra gente. Mas tem um ano.
Eu vi esse filme, a primeira vez que eu vi esse filme foi na Mostra de São Paulo.
Ano passado.
Ano passado, exatamente, 2015. Ele só estreou aqui em março, dia 31 de março ele estreou aqui. Eu vi de novo, e agora domingo, este último domingo agora, eu revi de novo pra poder ter certeza se eu colocava ele em primeiro. O filme se chama A Juventude. É um filme de um lirismo espetacular. De uma fotografia maravilhosa. As atuações desse filme são perfeitas. O elenco desse filme é maravilhoso. O elenco que encabeça esse filme é Michael Caine. Que o Renatão vai falar assim, pô, mas tem o Michael Caine, já é um dos melhores filmes pro Marcelo. Mas é verdade. Não tô nem aí. Michael Caine, numa das atuações que muita gente fala que é talvez a atuação da carreira dele. Ele já disse isso algumas vezes. Harvey Keitel, um excelente ator que infelizmente nunca ganhou um Oscar e é extraordinário. Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda. Jane Fonda tá nesse filme. Se não existe um motivo pra vocês verem esse filme, veja esse filme pela Jane Fonda. Em 2 cenas, ela ganhou alguns prêmios só por causa disso. Ó, esse filme já ganhou 15 prêmios internacionais. Na Europa, ele faturou vários prêmios. Nos Estados Unidos, ele não conquistou a galera. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, até ficou umas 2, 3 semanas em cartaz, felizmente. É um filme com cores lindas. Filme que acompanha diversos personagens que moram num retiro nos Alpes Suíços. Que, assim, só por ser nos Alpes Suíços já garante belas paisagens. Tem diálogos maravilhosos. É um filme extremamente engraçado. É um filme extremamente acessível. E não é um filme que você fala, filme europeu, filme de diretor italiano, deve ser chato. Não, cara, dá uma chance. Pra mim, melhor filme de 2016, disparado. Mas, assim, eu tô falando isso desde o ano passado. Nada conseguiu mudar a minha opinião. Pelo contrário, só ratificar. Vocês dois têm que tomar vergonha nessa cara e ver esse filme.
Pô, Renato,
todos, os filmes falados aqui, Renato, vocês viram.
Vai de 2017 falando essa porra.
Essa declaração dele não é nem só uma declaração de amor ao filme, falando que é o melhor de 2016 pra ele, mas é tipo um ultimato pra gente assistir o filme.
É verdade.
É tipo, eu tô um ano falando dessa merda, tá na hora vocês verem. Prometo que eu vou assistir esse filme
até o ano acabar.
E Bosch.
Também.
E Bosch. Não, para, Renatão. Olha, o Bosch eu nem falo mais nada, cara. Com isso a gente conclui todos esses filmes maravilhosos. Eu só queria, antes, fazer as nossas menções honrosas, bem brevemente, tá, gente? Por favor. Os filmes que não entraram, a gente talvez não tenha mencionado, ou por pouco não entraram nessa lista, mas que merecem ser citados. Renatão, por favor, suas menções.
É o filme Mais Forte que o Mundo, A História de José Aldo, da produção nacional, do direção do Afonso Poyarte. É, que conta a história do lutador brasileiro. E eu acho interessantíssimo, gosto muito da maneira que...
Vai virar série agora na Globo, no começo do ano.
Cara, isso porra, eu tô preocupado pra caralho, porque eu não gosto quando a Globo
faz
isso. Eu acho que tudo, eles dão uma cagada em tudo isso, e eu não consigo ver.
Mas é o longa picotado, né?
Não, eles vão picotar o longa e colocar, tipo, doc por trás, sabe? Colocar uma doc por trás. Aí, porra, eu não consigo ver obras do Afonso Poyarte dessa maneira, sabe? Acho que até...
Vale ver o filme, né?
Vale ver o filme, com certeza. Uma dica aqui de um filme que tá estreando em dezembro, que é o Capitão Fantástico, que deu uma indicação ao Viggo Mortensen pro melhor ator de comédia ou musical no Globo de Ouro. Eu acho que... Eu vi no Festival do Rio. Eu acho que ele é um filme divertidíssimo. E um filme pouco falado pra caramba, que aqui no Brasil acho que chegou em direto no DVD, que é uma ficção científica chamada Destino Especial, que é o Midnight Special, do Jeff Nichols, com o Michael Shannon, o Adam Driver. Tem um elenco bem conhecido.
Esse eu não gostei tanto não, sabia?
Eu achei legal, cara. Eu achei ele bem interessante.
Esperava mais.
Mas eu acho que vale aqui a dica.
Maguinho, por favor, suas menções.
Então eu vou falar de filmes que não foram citados, mas que eu gostei muito também. E eu convido o nosso cara amigo ouvinte, se não viu, veja. Cara, eu vou citar o Mowgli, Menino Lobo, a versão live action, que é maravilhosa, muito boa. O Zootopia, cara, o filme da Disney, espetacular, muito bom também. Invocação do Mal 2, a continuação. Café Society, cara, o último filme do Woody Allen, espetacular. Eu queria só indicar, assim que o filme estrear aqui, né, o filme não chegou aqui ainda, vi no Festival do Rio, é o Grave, cara, é um drama sobre o canibalismo de uma forma nunca antes vista, então assim que estrear aqui, vejam, Grave é sensacional. E um filme de terror barra drama, enfim, chamado Homem nas Trevas, muito bom, uma tensão do início ao fim, então essas são algumas das minhas menções de 2016.
Além da Chegada, que eu já falei, que foi o meu segundo, eu vou falar o Regresso, como eu já tinha falado também. Tem um filme muito pouco conhecido aqui no Brasil, chamado Conspiração e Poder, que é um filme com a Kate Blanchett e um dos grandes atores americanos, Robert Redford. Olha só, se você ainda não viu Sala Verde, o filme do Jeremy Saulnier, a gente fez um cast também, como eu falei dele, espetacular. Não deixe de ver esses dois filmes. É, Conspiração e Poder, Sala Verde, e eu falei do Programado para Vencer também, que é o filme sobre Lance Armstrong. Vale a pena dar uma olhada nele também. Brevemente, só pra gente encerrar, Maguinho, nota pro cinema de 2016.
Cara, eu acho que pelo início, pelo primeiro trimestre, pelo último trimestre agora, de outubro, novembro e dezembro, que ainda vai vir, eu dou uma nota 8. Tivemos, nesses 6 meses, né, filmes muito bons, muito bons. Gente, que nós comentamos aqui, foi um bom mês e foi um bom ano. E eu não tenho dúvida de que no ano que vem daremos uma nota, no mínimo, 8,5, 9.
Renatão, nota pro cinema de 2016.
Eu tomei na dúvida de dar 8,5 ou 9, mas eu acho que eu vou ficar 8,5, porque eu acho que eles beneficiam muito dos filmes de início do ano, esses filmes do Oscar de 2015, no caso, no final de 2015, deu uma qualidade absurda pro início, a gente teve obras como Deadpool que começaram bem no ano, e eu só acho que o meio foi bem fraco, o os filmes de verão americanos foram meio decepcionantes, e isso acabou refletindo muito aqui, né? Acabou refletindo no ano do cinema. Então, eu acho que eu dou um 8,5 pelo conjunto de obra.
Muito bem, eu vou dar 8,5 também. Eu acho que os filmes que a gente esperava alguma coisa, né, os grandes lançamentos, foram decepcionantes. E os filmes que a gente esperava muito pouco, ou nem sabia que iam chegar, os títulos surpresas que apareceram esse ano, o caso da Chegada, por exemplo, foram filmes que esses sim surpreenderam e fizeram esse ano ser especial. Então, 8,5 eu acho muito justo. Queria agradecer demais, assim, a presença de vocês, mais do que a presença de vocês nesse cast de hoje. Queria agradecer por todos os meses que vocês... alguns meses vocês viram até mais do que 10 filmes. Vocês fizeram, assim, um trabalho espetacular de pesquisa que culminou nesse cast especial que realmente só teve o melhor. Vou começar com o nosso querido amigo Renatão Maciel. Um cara que você pega os primeiros casts dele, ele tinha uma opinião muito boa sobre cinema e essa opinião dele... cada vez melhor, já tem até o seu próprio fã-clube dentro do RatosCast. Renatão, muito obrigado, não esqueça de deixar os seus contatos para os seus fãs anotarem também.
Eu que agradeço as palavras, eu que agradeço a oportunidade de fazer parte dessa terceira temporada do Ratos, já estou com o meu contrato assinado para a quarta temporada.
Primeira mão, hein? Primeira mão.
Primeira mão, novidade, já assinei o contrato. Cara, é uma realização poder gravar um podcast, ainda mais com os meus amigos. E então, mais uma vez, agradecer por esse ano maravilhoso. E quem quiser me procurar, estou nas redes sociais, Facebook e Instagram, / Renan Maciel com 2 L's no final. E estou no site Rotacult, quem quiser dar uma olhada lá nas minhas críticas, fica à vontade. E é isso, galera. Final de ano maravilhoso para vocês e até 2017. Valeu!
Tudo bem, obrigado, Renatão. Quero agradecer também ao Maguinho. O Maguinho é um cara que a gente brinca demais com ele aqui. Ele é o cara que garantiu a nossa diversão, né, Renatão? Pelo menos a diversão dos encerramentos dos casts, dos pós-créditos dos casts. Mas, mais do que isso, o Maguinho é um cara que sempre tem uma opinião muito particular sobre os filmes. É um cara que me fez ver vários filmes esse ano. E tem uma paixão pelo cinema. O Maguinho tem uma paixão que é incrível, assim. Raramente fala mal de um filme, a menos que o filme realmente seja muito ruim. Então, Maguinho, quero agradecer demais, assim, todas as críticas que você fez esse ano. E por favor também deixe seus contatos.
Cara, fico muito feliz mesmo. Falar de cinema é, concordo com você, é com muito amor e paixão que eu falo. E ainda falar junto com os meus amigos, entendeu? Então, pra mim, sempre é uma forma muito gratificante de bater um papo. E agradecer mais uma vez pelo ano. Estaremos de volta no ano que vem, na quarta temporada, com casts espetaculares. Caso as pessoas queiram bater um papo comigo nas minhas redes sociais, Marcelo Perello, no Facebook, e nas redes sociais do Bar Calabouço, eu sempre termino o cast. Gente, continuem indo ao cinema. Um bom ano para todos vocês, um Feliz Natal e até 2017.
Muito bem, obrigado, Maguinho, mais uma vez. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Lá no meu Letterboxd, aliás, você vai encontrar a minha lista dos melhores filmes de 2016, que é bastante extensa, já digo logo, tem mais de 30 filmes lá, então você pode ver na ordem os meus filmes favoritos. RatosCast, mais uma vez, agradece a sua companhia, um abraço e muito obrigado por essa temporada maravilhosa.